Imagine trabalhar, sei lá, 35 anos da vida. Aí a pessoa aguarda ansiosamente pelo fim de toda aquela burocracia, abre a carta oficial de concessão da aposentadoria e...
E descobre que o benefício veio lá embaixo, né?
Exatamente. Percebe que o governo simplesmente apagou, de forma totalmente legal, uns 40% da média salarial de uma vida inteira. E o pior, não é um erro do sistema. Não é, uma falha de digitação. É a matemática crua e fria de 2026.
Esse é o ponto de ruptura. É aquele momento exato em que a ansiedade sobre o quando o benefício sai se transforma num desespero real sobre o quanto vai cair na conta.
Com certeza.
E aquele valor que aparece impresso na carta não é um chute. É o resultado de uma engrenagem tipo super implacável de 5 variáveis que não perdoa a falta de informação.
Bom, o foco dessa nossa análise aprofundada hoje é justamente entrar nas entranhas dessa engrenagem. A ideia aqui não é ficar falando de datas, idades, mas sim desvendar o verdadeiro cálculo do INSS agora em 2026.
Exato, a mecânica da coisa.
Para basear esse nosso mergulho, nós trouxemos o guia técnico que foi elaborado pela doutora Maria Teixeira, advogada com OAB no Distrito Federal, número 28.518. O material dela destrincha todas essas regras pós-reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019, cruzando tudo com o cenário atual.
E vale destacar logo de cara a premissa desse material. O guia segue à risca o provimento 205 do Conselho Federal da OAB.
Importante avisar isso.
Sim, muito. O que significa que o nosso tom aqui é estritamente informativo. Sem promessas de causas ganhas, sem mercantilismo e sem criar urgência falsa. A nossa missão é puramente educação previdenciária.
Porque, quer dizer, entender a matemática por trás do benefício é a única forma de evitar prejuízos que, na grande maioria das vezes, são irreversíveis, né?
Totalmente irreversíveis. Depois que saca o primeiro pagamento, a coisa complica.
Bom, então vamos destrinchar isso. Para entender aquela perda dos 40% que eu comentei no início, a gente precisa olhar para a linha de montagem do INSS. Como que um salário normal vira uma aposentadoria?
Certo.
Tipo, o que o sistema procura primeiro quando processa um pedido lá dentro?
Olha, o ponto de partida absoluto é o CNSI, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É o banco de dados oficial do governo.
O famoso extrato previdenciário.
Isso. O sistema varre esse histórico, procurando o elemento super específico chamado salário de contribuição. E é aí que mora o primeiro grande gargalo.
Espera! Por que gargalo?
Porque salário de contribuição é um conceito jurídico. Não é simplesmente aquele valor que cai na conta bancária da pessoa no quinto dia útil, sabe?
Ah, isso causa muita confusão mesmo. Quer dizer que aquele valor bruto lá no topo do contra-cheque não é necessariamente o que vai para o banco de dados?
De jeito nenhum. Veja bem, verbas como vale-transporte pago em dinheiro ou um auxílio creche, até mesmo férias indenizadas na rescisão. Tudo isso entra na conta bancária do trabalhador.
Sim, dinheiro pinga lá.
Pinga lá, mas são isentas de imposto previdenciário. Se não tem desconto de INSS sobre aquela rubrica específica, ela não compõe o salário de contribuição.
Nossa, entendi.
Então quem faz aquelas projeções de cabeça baseadas no salário bruto total já está superestimando o futuro desde o dia 1.
Pensando aqui numa analogia para ilustrar a gravidade desse cenis. O banco de dados é meio que uma dispensa de ingredientes para fazer um bolo, certo?
Gostei da analogia.
Se alguém passou 10 anos numa empresa, mas por alguma falha técnica, aquele vínculo não está lá na dispensa do governo, o INSS simplesmente não vai assar o bolo com aqueles 10 anos. O tempo literalmente não existe para o cálculo.
É um apagão contábil, simples assim. E a responsabilidade de auditar essa dispensa e apresentar as provas, tipo levar carteira de trabalho antigas, contratos, é toda de quem pede o benefício.
O INSS não vai correr atrás dos ingredientes que faltam.
De jeito nenhum. Mas vamos assumir que o CNIS está perfeitinho. Todos os salários de contribuição estão lá. Aí a gente entra na segunda etapa, que é a atualização monetária pelo INPC.
Faz sentido, porque, convenhamos, um salário de R$ 800 lá em 1998 tinha um poder de compra gigante. hoje não paga nenhum aluguel de kitnet.
Exatamente. A inflação corrói tudo.
Então, como o sistema corrige isso?
O artigo 29B da Lei 8.213 entra em cena acionando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso INPC. O sistema age como uma máquina do tempo financeira.
Máquina do tempo? Como assim?
Ele pega cada um desses salários antigos e aplica a inflação acumulada mês a mês, ano a ano, até o data do requerimento, que a gente chama de DR. Isso resgata o valor real daquela contribuição para o dinheiro de hoje.
Ah, legal. Então a despensa está completa e os ingredientes foram trazidos para o valor atual. O próximo passo lógico é fazer a média, né?
Isso, o salário de benefício.
E aqui a gente tem uma mudança pesada da reforma de 2019. Historicamente, o INSS pegava a média e descartava as 20% menores salários. O sistema jogava fora as piores fases financeiras da pessoa para não puxar a nota para baixo.
É, isso acabou. Esse mecanismo de proteção não existe mais nas novas regras gerais. O cálculo em 2026 pega 100% de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994, que foi quando o Plano Real estabilizou a nossa moeda.
Caramba, 100%? Então soma absolutamente tudo e divide pelo número de meses?
Tudo. Aquele estágio de início de carreira que pagava super mal, ou um período de crise que a pessoa pegou um subemprego, agora tudo isso entra integralmente na balança. E, obviamente, isso arrasta a média matemática para baixo.
Tudo vai para conta. O que nos leva, eu acho, para a etapa mais temida de todas, que é o coeficiente. É aqui que aquela média sofre o tal do grande corte. Como funciona esse redutor?
Essa é a regra de ouro do artigo 26 da emenda 103. Funciona assim. Quando a pessoa atinge o tempo mínimo exigido, que é de 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos para o homem, o sistema garante só 60% daquela média.
Só 60%. Esse é o piso do cálculo.
Esse é o piso. Começa em 60%. A partir daí, o INSS adiciona míseros 2% para cada ano extra que exceder esse tempo mínimo.
Vamos materializar isso com aquele exemplo numérico do guia da doutora Maria, para quem está acompanhando a gente visualizar melhor.
Perfeito, vamos lá.
Alguém chega ao fim da auditoria do CNIS e o cálculo dá uma média exata, redondinha, de R$4.000. O que acontece na prática com esse homem ou mulher?
Bom, vamos imaginar primeiro um homem com 35 anos de contribuição. O tempo mínimo para ele, lembra, era 20 anos.
Certo, 20 anos.
Então ele tem 15 anos excedentes além do mínimo. A fórmula multiplica esses 15 anos por 2%, o que dá 30%.
Aí soma com os 60% originais.
Exato. 30% mais 60%, o coeficiente dele chega a 90%. O sistema pega os R$4.000 e aplica esses 90%. Resultado, o benefício mensal será de R$ 3.600.
Entendi. E se for uma mulher? Digamos, a mesmíssima média de R$4.000, mas ela tem 25 anos de contribuição.
O cenário muda bastante. Para a mulher, o tempo mínimo exigido é de 15 anos. Se ela tem 25 de contribuição, ela tem 10 anos sobrando, certo?
Certo.
10 anos vezes 2%, temos 20%. Somando a base de 60%, o coeficiente final dela é 80%. O INSS vai pagar 80% dos 4 mil, cravando a aposentadoria em R$3.200 por mês.
Tô surpreso de ver o peso dessa variável tempo tão explícito assim.
É gritante.
Duas trajetórias profissionais que geraram o exato mesmo esforço financeiro médio, os R$4.000, terminam com valores super diferentes só pela diferença de tempo de permanência no mercado.
É, e essa foi uma arquitetura matemática desenhada com um único propósito, sabe? Forçar as pessoas a continuarem trabalhando formalmente.
Reter o trabalhador no sistema.
Isso, porque cada ano que falta para atingir 35 anos para mulheres ou 40 anos para os homens é uma fatia de 2% que a pessoa perde da renda para o resto da vida. Mas, para ser justa, para quem já estava no mercado antes de novembro de 2019, criaram algumas rotas de fuga.
E a mais famosa delas é o chamado pedágio 100%, né?
Exatamente, a regra de transição do pedágio 100%.
Como opera esse mecanismo? Porque o nome pedágio 100% sugere que a pessoa tem que pagar literalmente em dobro.
E a lógica é exatamente essa. Vamos voltar no nosso exemplo daquele homem que ia receber 3.600 com 90% da média.
Tá.
Se lá em 13 de novembro de 2019 faltassem, digamos, apenas 2 anos para ele atingir o tempo antigo exigido, o INSS propõe um acordo. Ele tem que trabalhar esses 2 anos que faltavam, mais um pedágio de 100%. Ou seja, mais 2 anos de penalidade.
4 anos no total.
4 anos a mais a partir daquela data.
Mas e se ele topar cumprir esse pedágio? Qual a vantagem?
A vantagem é imensa. Se ele cumpre o tempo exato desse pedágio, aquele redutor cruel de 60% mais 2% simplesmente desaparece do cálculo. O coeficiente sobe de forma automática para 100%.
Caramba! Então ele receberia os R$4.000 cheios.
Cheios. É basicamente uma troca. Você dá mais tempo de suor e trabalho para o sistema e, em troca, eles preservam integralmente a sua média matemática.
Bom, entendido esse mecanismo central. Mas como essas regras criam umas distorções bem severas, é natural a gente olhar para os extremos da corda.
Sim, piso e teto.
O que acontece com quem tem médias salariais super baixas? Ou, do outro lado, quem contribui sobre salários lá nas alturas?
O sistema tem barreiras que são inegociáveis. Falando agora de 2024, a primeira barreira é o piso nacional. Ninguém ganha menos que um salário mínimo, hoje fixado em R$ 1.518.
Então, mesmo se o histórico salarial for muito ruim e a matemática lá do coeficiente jogar o resultado para, sei lá, R$ 800,
a lei obriga o INSS a puxar esse valor para cima, travando em R$ 1.518. E tem um detalhe crítico aqui para o microempreendedor individual, o MEI, e para o segurado facultativo de baixa renda.
Aquele pessoal que recolhe com alíquota menor, de 5%?
Eles mesmos. Essa alíquota simplificada é ótima porque garante o acesso aos benefícios. Mas, como regra geral, ela trava a aposentadoria exclusivamente no salário mínimo. A contribuição menor restringe o valor final ao piso.
Faz sentido. E na outra ponta a gente tem o teto do INSS, que agora em 2026 está em R$ 8.157,41.
O famoso teto.
Aqui a coisa fica bem interessante sobre a ótica das finanças. Porque se o teto é como se fosse um limite de velocidade numa estrada, não faz o menor sentido a pessoa pisar mais fundo no acelerador contribuindo sobre R$ 10 ou R$ 12 mil.
Nenhum sentido.
O radar da Previdência vai travar o pagamento nos 8.157 de qualquer jeito.
Exatamente isso. Exceder o teto na base de cálculo de forma voluntária é puro desperdício financeiro. O INSS não devolve e não retribui valores que passam desse limite legal.
Dinheiro jogado fora.
Totalmente. Agora, existe um outro tipo de extremo que não tem a ver com ganhar muito ou pouco, mas com parar antes, da hora. A aposentadoria por incapacidade permanente.
E aqui é bom a gente fazer um parêntese sobre a terminologia. O termo correto, o jurídico e respeitoso agora, é a aposentadoria por incapacidade permanente, aposentando mesmo aquela velha expressão invalidez, que não se usa mais.
Perfeito, muito bem lembrado.
Da mesma forma que nas avaliações biopsicossociais, o termo certo é PCD, pessoa com deficiência. As palavras moldam os direitos, afinal de contas. Mas voltando, como essa matemática pune ou protege quem é forçado pela saúde a parar de trabalhar?
Olha, a mudança da reforma para incapacidade permanente foi brutal. A regra geral derruba o coeficiente desse trabalhador para os mesmos 60% mais 2% ao ano.
Espera, aplica o mesmo redutor?
O mesmo! Imagina alguém de 40 anos de idade sofrendo um infarto severo, sendo forçado a sair do mercado. Essa pessoa não teve tempo de acumular aqueles anos extras, então vai receber ali pouco mais da metade da sua média salarial.
Pro resto da vida.
Pro resto da vida. Exceto num cenário muito específico que muda esse jogo.
E qual seria essa exceção para desligar o redutor?
Se ficar comprovado que a incapacidade permanente decorreu de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional causada ali pelo ambiente da empresa, ou se for uma das doenças graves e incuráveis que estão listadas no artigo 151 da lei...
Ah, entendi.
Nesses casos excepcionais, a lei blinda a pessoa. Ela preserva 100% da média salarial, ignorando totalmente a regra dos 60%.
O que significa que a origem médica do problema dita o futuro financeiro de uma família inteira, né?
É exatamente isso.
Quer dizer, uma incapacidade considerada comum corta a renda pela metade. Já a incapacidade acidentária garante a manutenção do padrão de vida.
E é por isso que aquele enquadramento inicial do perito, sabe? A análise do nexo causal com o trabalho é possivelmente a perícia mais valiosa da vida do segurado. Porque um erro ali pune a pessoa para sempre na matemática.
Nossa! E por que essa nova matemática é tão punitiva? É super comum bater aquele desespero. As pessoas ficam procurando brechas ou regras antigas para tentar escapar desse corte, o que nos traz aos famosos fantasmas do passado.
Os mitos previdenciários.
Isso. O maior deles talvez seja o fator previdenciário. Muitas matérias na internet decretaram a morte dele lá em 2019, mas a realidade prática agora em 2026 é bem diferente.
O fator previdenciário é um sobrevivente super resiliente. Ele não morreu de jeito nenhum.
Onde ele ainda aparece?
Que aquela regra antiga é melhor. E o mais importante, ele incide numa das regras de transição vigentes, que é o pedágio de 50%.
Entendi. E ele fica congelado no tempo?
Não. A dinâmica dele se atualiza. Agora em 2026, por exemplo, o sistema usa a tábua de mortalidade do IBGE, que foi publicada em 2024. É uma fórmula complexa que mistura a idade da pessoa, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida da população.
Mas vem cá, o senso comum sempre disse que o fator previdenciário é o grande vilão da história, que a função dele é simplesmente corroer e destruir a média. Isso é uma verdade absoluta?
Nem sempre. E é aí que mora a complexidade. O impacto do fator varia absurdamente dependendo de quem está usando.
Me dá um exemplo.
Para alguém que tenta se aposentar muito jovem, tipo aos 50 anos de idade, o fator atua como um carrasco implacável. Ele vai multiplicar a média por 0,60, por exemplo, jogando o benefício lá para o chão.
Certo.
Mas para quem continuou no mercado e atinge lá os 60, 65 anos de idade e tem um vasto tempo de contribuição, o jogo vira.
Fica positivo.
Sim. Esse mesmo fator vira um aliado super poderoso. Ele mantém um multiplicador próximo de 1 ou até um pouco acima de 1, o que preserva a média de uma maneira muito mais vantajosa do que cair naquela regra crua nova dos 60%.
Faz todo sentido. Bom, outro assunto que prometia ser a grande salvação e gerou filas enormes de pessoas nos escritórios foi a revisão da vida toda.
Ah, essa deu o que falar.
Aquela tese de resgatar contribuições muito altas que foram feitas antes de 1994, que o INSS tinha jogado fora, e tentar colocar de volta na média. O Supremo Tribunal Federal não tinha dado sinal verde para isso.
Chegou a dar, num primeiro momento. O STF julgou o tema 1102, mas o que aconteceu depois foi uma verdadeira aula sobre como o direito previdenciário é volátil. Sabe, é muito temporal.
Mudaram de ideia.
Basicamente, em março de 2024, o STF aplicou uma modulação de efeitos. A corte restringiu severamente a aplicação dessa tese. O argumento principal foi proteger a previsibilidade do orçamento do sistema e validar as regras de transição que o legislador já tinha criado.
Tá, traduzindo isso em miúdos. Para quem está nos ouvindo que está se aposentando agora em 2026 e acha que essa revisão da vida toda é aquela carta na manga esquecida, é uma ilusão.
Total ilusão. A decisão do STF fechou as portas para novos pedidos. Hoje, a tese só se sustenta, e olhe lá, para benefícios que foram concedidos antes da reforma de novembro de 2019 e que já tinham uma ação judicial ajuizada até 1º de dezembro de 2022.
Tem que preencher todos esses requisitos.
Todos. Para os cálculos de hoje e para quem vai pedir aposentadoria inicial em 2026, a revisão da vida toda não tem aplicabilidade nenhuma.
Morreu mesmo, então?
Morreu. E, além de tudo, tem que lembrar do prazo decadencial rígido de 10 anos. Passou uma década do recebimento do primeiro pagamento da aposentadoria, a pessoa perde o direito de questionar e pedir qualquer tipo de revisão, seja qual for.
Bom, com fantasmas ainda ativos e esses salvadores que desapareceram, fica muito claro que tentar navegar por essas águas sem ter um instrumento preciso é brincar com fogo.
Com certeza.
E o que a imensa maioria do pessoal usa hoje como bússola? O famoso aplicativo Meu INSS. A pessoa abre o celular, roda aquele simulador automático e toma decisões de vida pesadíssimas baseadas num número que piscou na tela.
E estatisticamente, esse é o erro que mais causa prejuízos a longo prazo hoje em dia.
Sério?
Mas é o sistema oficial.
É oficial, mas o simulador do Meu INSS é uma ferramenta de estimativa extremamente rasa. Ele é um robô programado para ler a superfície do banco de dados naquele exato milissegundo. Ele não tem inteligência analítica.
Não analisa o quê?
Ele não lê teses jurídicas, ele não interpreta lacunas. Por exemplo, o simulador rotineiramente ignora períodos atípicos.
Que tipo de período? Um trabalho rural antes de 1991, tempo de serviço militar prestado, tempo trabalhado em condição insalubre que daria direito a um acréscimo super valioso no cálculo. O robô não enxerga nada disso se o documento não estiver impecavelmente validado por um servidor humano lá dentro.
Nossa.
E tem mais, ele também não sabe cruzar as nuances das várias regras de transição simultâneas para apontar qual é o momento financeiro ideal para a pessoa. Ele só te dá um número frio.
Então, o que isso significa no final das contas? Significa que olhar para o aplicativo do governo e tomar a decisão de assinar a aposentadoria é como se a pessoa estivesse usando um espelho retrovisor que tem um ponto cego imenso para dirigir na rodovia.
Ótima imagem.
Ele mostra uma visão limitada do passado e ainda esconde uns buracos imensos sobre o que vem no futuro.
É exatamente isso. O custo dessa passividade de aceitar a primeira simulação como se fosse uma verdade absoluta é assustador.
Eu imagino.
Clicar lá em aceitar, num cálculo automatizado, sem ter conferido ativamente a base dos SINs antes, pode gerar uma concessão muito inferior ao direito real da pessoa, causando perdas, sei lá, de centenas de reais todos os meses.
E se multiplicar essas centenas de reais mensais por 20, 30 anos de expectativa de vida, a pessoa está dilapidando o próprio patrimônio.
Um patrimônio gigantesco da família vai pelo ralo.
Mas e quando a pessoa percebe o erro tarde demais? Ela entra na justiça, passa anos brigando e consegue vencer uma ação de revisão contra o INSS. Tem uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça sobre isso também, né? O tema 1124.
Sim, o STJ analisou uma questão muito peculiar nessa reta final. Porque, em tese, quando o segurado vence uma revisão, ele tem direito aos valores atrasados que não foram pagos durante aqueles anos todos. E aí o benefício mensal é ajustado para o valor correto.
Certo, o pacote completo.
Isso. Só que o tribunal percebeu que obrigar o segurado a receber esses atrasados nem sempre é a melhor saída.
Mas por que alguém não ia querer receber os atrasados? Dinheiro extra?
Porque muitas vezes esses valores viram precatórios que demoram uma eternidade para sair. Ou pior, dependendo do montante, geram um impacto tributário pesado de imposto de renda que desestabiliza a pessoa. Não é sempre a opção mais justa para a realidade do segurado.
Entendi. E como a STJ resolveu esse impasse?
Eles criaram um mecanismo de escolha através desse tema 1124. Basicamente, se a revisão judicial for vitoriosa, quem ganha o controle da situação é o segurado.
E ele escolhe o que fazer.
Isso, ele pode optar por receber todo o pacote, os atrasados junto com a renda ajustada, ou, se ele preferir, ele pode simplesmente abrir mão dessa bolada do passado e escolher só manter o benefício reajustado dali para frente.
A jurisprudência devolvendo o poder de decisão para o indivíduo.
Exato. Autonomia financeira.
É, o buraco da engenharia previdenciária é bem mais fundo do que parece. Vamos sintetizar essa realidade nua e crua que a gente destrinchou hoje.
Vamos lá.
O cálculo em 2026 aboliu aquele descarte dos piores salários, ou seja, um passado financeiro ruim vai assombrar o resultado final da pessoa.
Fato.
Fixou aquela regra pesada de começar com 60% da média, o que exige décadas de trabalho para tentar chegar aos 100%. Instituiu o piso cravado de R$ 1.518 e o teto absoluto de R$ 8.157.
E determinou que saídas mágicas não existem mais.
Exato. Saídas como a revisão da vida toda são cartas totalmente fora do baralho para quem está entrando no sistema agora.
O que sobrou para a gente é um sistema que não perdoa a falta de planejamento. Essa matemática previdenciária atual exige que o trabalhador faça uma auditoria cirúrgica da própria história contributiva. E, mais importante, exige que isso seja feito anos antes do momento de pedir o benefício.
O que me leva a uma reflexão final que eu queria deixar para o pessoal que nos ouve. Por muitas e muitas décadas, o nosso padrão de comportamento foi terceirizar o futuro.
Totalmente.
As pessoas confiavam que os departamentos de RH das empresas iam arquivar tudo certinho, confiavam que o sistema do governo ia cruzar os dados na mais perfeita harmonia e que era só esperar a idade chegar.
Um otimismo perigoso, né?
Demais. Mas diante de toda essa engrenagem implacável que a gente acabou de mostrar, e se a verdadeira aposentadoria começar não no dia em que você assina a rescisão e para de trabalhar, mas no exato dia em que você decide sentar, auditar, de forma técnica e crítica, o próprio histórico financeiro?
É o momento em que a pessoa toma as rédeas.
Fica aí o questionamento para quem acompanha a gente. O ideal é olhar para aquele extrato do CNIs não como uma tela de números mortos no aplicativo, mas como o verdadeiro contrato inegociável do seu próprio futuro.